Die, monster! You don't belong in this world!
Sejam muito bem-vindos ao Die Monster Podcast, podcast onde vamos falar de games, séries, filmes, mangás, HQs, tudo que envolve aí a cultura pop e o universo nerd. Eu sou o Sullivan e hoje vamos falar aí do game que inspirou o nome do podcast, né? Uma célebre frase aí de um dos personagens do game. E hoje vamos falar de Castlevania Symphony of the Night. Esse game aí que se tornou um verdadeiro marco na indústria dos games, uma verdadeira obra de arte para quem gosta aí dos games, né? E para isso temos aqui hoje comigo meu convidado Derley. E aí, Derley, tudo bem?
Fala aí, galera. Aqui quem fala é o Derley. E como o nosso nome do canal sugere, né? Vamos começar a falar desse jogo que para mim é um dos melhores que eu joguei do PlayStation 1. E desse estilo de jogo também, né? Por que não? Desse estilo de plataforma aí. E, cara, olha, temos muita coisa pra conversar, viu?
É um jogo que realmente tem um... que rende muito assunto mesmo, né?
Sim.
É um jogo que... muito gostoso de falar, muito gostoso, principalmente muito gostoso de jogar, né?
Sim.
E falar sobre ele realmente é um prazer.
Então vamos falar um pouquinho dele aí. Sobre o que aconteceu um pouco antes do início desse jogo, né? Só pra gente se situar de onde o jogo começa e de onde o jogo acaba.
É, o jogo se passa aí no... ele inicia na última fase aí do Round of Blood, que é o jogo anterior a ele, que saiu pro 32X. Se eu não me engano, foi pro 32X ou foi pro TurboGrafx, não sei. E... o jogo se inicia com a batalha do Richter contra o Drácula, que é exatamente a última fase aí do Round of Blood. E no Castlevania Symphony of the Night, essa batalha é bem simples, né?
É bem fácil,
só,
né?
Ela é bem rápida, né? É só pra você se situar mesmo do que tá acontecendo, né? E depois que você derrota o Richter com... derrota o Drácula com o Richter, né? Você... aparece ali uma explicação, mais ou menos, do que aconteceu depois dessa batalha, né? Falando aí que o Richter desapareceu e tal. E que, misteriosamente, o castelo que aparecia a cada 100 anos... o castelo Castlevania, né? Que aparecia a cada 100 anos... ele reapareceu muito antes do que se esperava. Se não me engano, 5 anos, né?
Isso, por aí. Coisa de 5 ou 3 anos.
A batalha, né? Após o Drácula ser derrotado pelo Richter. E o Richter desaparecido, não tinha nenhum Belmont pra combater aí o mal do Drácula, né?
E a maldição, né, que ele impõe na cidade.
Sim, que sempre o clã Belmont, a família Belmont, que são os encarregados disso, né? De derrotar aí o Drácula. E essa tarefa aí cai nos colos aí da Maria, né? Maria Hennard, que era a cunhada do Richter, né?
Isso.
E vai até o castelo pra procurar o Richter.
E procurar uma explicação, né, do que vinha acontecendo.
Exatamente, exatamente.
Nesse castelo.
E também acaba que o Alucard, filho do Drácula, desperta aí do seu sono aí, que ele mesmo tinha assim, colocado. E pra acabar com o castelo aí, pra não deixar o Drácula voltar aí e fazer as maldades dele contra os humanos, né? Uma vez que o Alucard é filho de uma humana, né? A mãe do... ex-esposa do Drácula, mãe do Alucard, é humana, né? A Lisa.
É, Liza. Lisa que ela chama, né?
Isso.
Então aí o jogo já começa ali naquela clássica cena, né? Do Alucard correndo numa floresta. Aí ele...
chegando no castelo, né?
Chegando no castelo ali. A ponte do castelo começa a subir ali. Ele dá um pulo, né? E você tá dentro do castelo. A respeito do Alucard, do personagem Alucard, né? É, Pra quem não sabe, Alucard é Drácula, né, que tá aí sua frente, em homenagem ao pai dele. Uma coisa, né?
Eu confesso que eu demorei pra perceber isso.
Aí, ó, tá vendo?
No começo lá, quando eu comecei a jogar no PlayStation, eu demorei pra perceber isso. Alguém me falou, por acaso, assim, que Drácula era... Alucard era Drácula ao contrário, e eu percebi, nossa, não é que é verdade mesmo?
É, na hora que você descobre, você fica, né, ó... Enfim, eu gosto muito do personagem, Alucard, das características dele, né? Ele é um cara um pouco meio frio, né?
O estilão dele, né?
Ele é um estilão... Aquele cara quieto na dele, mas com uma gana, né? Pra querer destruir aquele castelo. Você percebe isso nos diálogos dele durante o jogo, que ele tem aquela gana de ir atrás do pai dele pra acertar teu acerto de contas, né?
Sim.
E ele é um personagem bem cativante, assim, bem desenvolvido pelos produtores, né?
Certo. E o início ali com o Alucard é bem, bem fácil também, né? Porque o Alucard tá totalmente com os itens dele, os próprios itens dele, né? Alucard Sword, Alucard Shield, que são os melhores,
isso,
né? Do jogo, né? Você já começa com os melhores itens, melhores armas ali. E você chega perto dos inimigos e eles já morrem, né? Bem dizer.
É, um hit que você dá já...
Já acaba, né? Já,
já acaba qualquer inimigo até... Pelo menos nesse começo, né?
Sim, sim. Até que chega a nossa amiga Morte, né?
Isso. Tem a frase clássica, né? Onde ela... Quando você chega... Que ela te interrompe, na verdade, o seu caminho, né? Ela vem de encontro e manda o famoso Alucard.
Ah, Alucard. What's your business here?
É. Né? E... Na discussão não tem nem batalha, não tem nem choro nem vela. Ela pega, toma todos os seus itens e fala pra você. Se vira. Mas é claro que isso é a mandado do Drácula, né?
Exatamente. Ela... Sim, a Morte, que é a serva do Drácula.
Uma serva do Drácula.
E no diálogo deles, ela fala que não vai pedir pra ele retornar pro lado deles, né? Mas ela não pode permitir que ele continue com o plano dele, né? Que o Alucard continue com o plano dele, que é destruir o castelo, né?
O castelo.
Pra isso, pra tentar atrapalhar o Alucard, ela tira todos os itens dele, né?
E a partir daí você tem, então, você se vê dentro do castelo já, né? Você passou aquela parte da entrada ali, do jardim, né? Você já se vê dentro do castelo. E com os primeiros desafios, né? Os primeiros inimigos.
A partir daí o jogo começa mesmo, né?
Aí o jogo começa a fluir. E o legal disso também é que é um jogo 2D, né? Mas ele tem uma forte influência de RPG nele.
Sim, sim.
Onde você... Aquelas coisas de você subir de level, matar o monstro e dropar os itens dele, equipar espada, escudo, armadura, capa. E cada equipamento desse dá uma influência no personagem, né? Aumenta o ataque, aumenta a defesa, reduz, causa efeito em tal monstro.
Uhum.
E isso deixa o jogo bem frenético, né? Deixa o jogo bem... Praticamente o tempo todo, com muita ação, com muita... Os inimigos, né? Pelo caminho, né?
Certo. É isso mesmo. E você falou aí do 2D, é um ponto importante aí, que o jogo foi um pouco na contramão do que era a tendência do momento, né? Porque no PlayStation ali, principalmente no Nintendo 64, era muito... Era do momento. Eles faziam tudo em 3D, né? Jogos em 3D e tal.
3D.
E o Castlevania foi na contramão e foi uma decisão extremamente acertada, porque criaram aí um monstro realmente, né? Um clássico, né?
Em partes, né? Em partes, porque no Ocidente o jogo não teve muita repercussão, o jogo no Ocidente.
Hoje a gente vê que foi uma decisão acertada, né? Mas na época...
Isso.
Não foi tão bem assim, né? Em questão de vendas e tal, né?
Na questão... No Ocidente ele foi considerado um fracasso.
Fracasso, exatamente.
A verdade seja dita, né?
Sim, sim.
no ocidente, perto do que a Konami vinha produzindo, perto dos jogos, sem ser da Konami, perto dos concorrentes, né, que vinha ali surgindo, o Castlevania ele foi realmente o fracasso da Konami no ocidente.
Sim.
Porém, ele foi muito divulgado no famoso boca a boca.
Exatamente.
Onde quem jogava, passava pro colega
adiante,
lá e falava,
né?
Cara, que jogo
esse
foda,
jogo
velho.
É foda. E realmente, foi um jogo foda, né?
Um jogo espetacular, espetacular. E ele fica mais foda ainda a partir do momento que você descobre que existe um segundo castelo.
Ah, esse momento.
Cara,
esse momento
isso...
foi um momento muito marcante pra mim, viu? Na minha vida gamer aí. A gente tava conversando em off aquele dia. Eu joguei várias... Zerei, entre aspas, né? Várias vezes. Sem saber do segundo castelo. Eu simplesmente ia lá, derrotava o Richter e acabou. Eu achava que o final do jogo era aquilo ali.
Até essa parte aí do Richter, no final, né? Você tem que derrotar ele, que ele volta ali. Ele vai estar lá... Ele é o último chefe do primeiro castelo, né?
Sim, sim.
Ele volta ali. E... se você... parar pra pensar mesmo. Quando você chega ali, naquele momento, você não tem muitas horas de jogo. Você vai ter coisa de 10 horas de jogo.
Nem
se você
isso,
for um cara
não.
Cauteloso.
É nada, eu tô tentando. Eu tava rejogando, eu tô rejogando ele, né? Eu tentei zerar ele antes da gente gravar isso aqui, mas não consegui. E eu tô no final do primeiro castelo, já tô indo pra enfrentar o Richter. Eu não devo nem ter 3 horas de jogo.
Olha aí. Então, isso com o mapa bem explorado, com o castelo
sim,
bem
sim.
explorado.
Aquilo então, também, realmente... né? O fato de eu já ter jogado ele antes facilita, né? Porque
facilita.
Eu sei onde tá os itens e tal, né? Mas pra quem joga a primeira vez, talvez demore um pouco mais, né?
Sim, e quando você chega lá, você mata o Richter, sem saber dessa... Até um tempo atrás era uma lenda no segundo castelo.
Sim.
Pra quem não sabia, era uma lenda desse segundo castelo. Quando você mata, o jogo ele encerra.
O jogo acaba ali.
Ele encerra ali... com a animação do Alucard contando com a Maria, né? Já que a gente começa a falar sobre esse personagem também, que é chave no, na história do jogo.
Que é a Maria, né?
Que é a Maria. E quando você destrói ali o Richter sem saber o que fazer pra liberar esse segundo castelo, o jogo acaba ali com uma cena bem básica, né?
Bem chata,
aparece
né?
Bem chata, se não me engano, aparece o Alucard conversando com a Maria.
E o castelo sendo destruído.
Explicando
né?
por que o castelo se destruindo. E o jogo acaba ali. Mas... aí que tá, né? O verdadeiro mistério do segundo castelo. Durante o jogo, durante a sua jornada aqui no castelo, você vai encontrar a Maria, né? Se eu não me engano, no primeiro castelo... Tem modo que é umas duas vezes? Duas ou uma vez?
Eu lembro, a gente encontra com ela a primeira vez no relógio.
No relógio.
Depois a gente derrota um boss lá, tipo uma águia vermelha. Ela aparece de novo, ela fala, ah, impressionante.
Nas torres isso, né?
Depois você vai encontrar com ela de novo. Quando é pra pegar esse item aí, que esse segredo. Que você equipa os anéis, né? Depois você fala com ela e ela te dá você fala com ela lá no relógio, né?
Uhum.
E ela te dá uns itens que desbloqueiam aí um óculos, né? Ela te dá esse óculos, na verdade, né? Que você consegue enxergar o que controlava o Richter. O que controla o Richter, na verdade, né? Porque se você simplesmente for lá e atacar o Richter, matar o Richter, o jogo acaba ali. Mas quando você equipa esse óculos e... enxerga que tem algo controlando o Richter e você destrói essa coisa que tá controlando o Richter, o jogo recomeça, vamos dizer assim. Ele mostra pra você que quem controlava o Richter era um feiticeiro lá, o Shaft.
O Shaft, né?
Exatamente, o Shaft. O padre lá que...
O padre Shaft. Que não é bem um padre, né? Um...
Dark Priest, né?
Em inglês é o Dark Priest, né? Só que em português seria um feiticeiro, um...
Sim.
Algo das trevas, aí um padre das trevas, entre aspas.
Exatamente. E ele tava controlando o Richter, né? E fazia parte do plano dele aí pra ressuscitar o Drácula, né? E quando a gente... aí volta naquilo que eu falei, que é da primeira vez que eu percebi, que eu descobri isso, né? Eu jogando na locadora, um carinha me vendo jogar falou: cara, se você destruir o negócio que tá controlando o Richter, abre um outro castelo. Eu falei: como assim, cara? Eu nem sabia que tinha nada controlando o Richter,
já,
né?
Já dá... A cabeça já começa a ficar...
Aí ele falou pra mim: equipa aquele item que a Maria te dá. Eu falei: item que a Maria te dá? Aí eu comecei a olhar no inventário, tipo, vi o óculos lá, mas nem dei muita bola, sabe? Falei: vou equipar pra ver. Quando eu entrei na sala, que vi aquele negócio, ficou uma bola em cima da cabeça do Richter, né? Fica controlando, que eu vi aquilo lá, falei, aí ele falou: ó, ataca isso aí agora que... você liberta o Richter, em vez de matar ele. Aquilo ali foi... sabe? Falei: meu, como assim? Como que eu nunca soube disso? Entendeu?
E não é difícil, né, de você... Você acha que você sofre mais pra matar o Richter sem ver o chefe?
Exatamente. É mais fácil você derrotar, destruir a bolinha do que matar o Richter, com certeza.
Do que matar o Richter.
E aí, o Richter é libertado e você vai pro segundo castelo. Que é o mesmo castelo, na verdade, só que de ponta cabeça.
Só que de ponta cabeça.
É algo realmente absurdo. E assim, não só de ponta cabeça, com novos inimigos, né?
Muito mais fortes, né?
E tal. Sim, a dificuldade do jogo até aumenta um pouco, né? Que até ali, até o Richter, a dificuldade do jogo é bem tranquila. Não é um jogo difícil, pelo menos na minha visão. Ele não é um jogo difícil. E nem no segundo castelo ele não é tão difícil assim. Mas
até um certo
sim,
ponto.
A dificuldade aumenta. A dificuldade aumenta no castelo, sim.
Outra coisa que me chama até hoje muita atenção nesse jogo são os boss. Eu particularmente acho todos os boss desse jogo espetaculares, cara. Eles não são repetitivos. Cada um tem um esquema diferente pra ser derrotado.
Sua estratégia, né?
Uma estratégia diferente, igual o... Se eu não tô enganado, o primeiro chefe que você enfrenta... são dois, né? É uma águia e um...
Sim, sim. Um monstro alado, uma gárgula alada.
Uma gárgula,
né?
E uma...
E um bicho pescoçudo estranho. Um
lagarto, sei lá o que é aquilo.
Isso.
E...
é Gabon e Slogra, se eu não me engano,
isso.
O nome deles. Né?
E ele, tipo... Uma vez, cara, eu vi um cara jogando ao vivo na internet e ele não sabia derrotar esse boss. Ele simplesmente sofreu até, literalmente, falar o último minuto daquilo.
Pra derrotar o boss.
Porque ele tava falando do jogo e jogando, sabe?
Uhum.
E ele, tipo, eu acho que ele nunca tinha jogado na vida o Castlevania. Na hora que ele chegou no chefe, o cara tava perdidaço. E ele, o chefe, realmente, pra quem nunca jogou, pela primeira vez, ele é um chefe até difícil.
Sim,
porque
sim.
Até,
porque
não
eles
pegou
são
100%.
Rápidos, né?
São
eles
rápidos.
Atacam...
E são dois. Então, eu acho que mas o segredo desse chefe, na verdade, é você... Você tem as adagas, né, que você pode vai pegando pelo jogo.
Que é mais um elemento do jogo aí que a gente deve falar mais, né? Que
isso.
São os itens secundários, né? Além das armas que a gente pode equipar pelo caminho... Que vai sendo dropado dos inimigos que a gente derrota. Tem esses itens secundários, né? Que são...
Que a maioria são de arremesso, né?
Sim, sim. Que tem
que a adaga, tem a cruz.
O machado.
Tem
a água benta.
Machado. Tem um que sai um trovão, né?
Isso, que é uma arma, né? Um revólver, um negócio, né?
Isso. Tem um que sai um... Você deixa um pó pelo caminho, o inimigo que passa ali queima.
Certo. Que é uma mãozinha esquisita, né?
Isso. E, enfim, eu acho que o maior segredo dali, não é um segredo, né, mas assim, o básico, vai, é você arremessar as adagas, né, ou o machado. Se não me engano, o machado você consegue pegar ele antes de entrar na sala.
Sim, e as adagas também.
Sim. E você mata pelo menos um assim, você consegue.
Eu derroto eles assim. Eu derroto
pelo menos
eles
um
assim.
Você mata acertando todas as adagas nele, ficando de longe.
Eu pego primeiro o que voa, que eu não sei quem que é o Gabon e quem é o Slogra.
Eu acho que o Gabon é a gárgula, o que voa, que solta fogo.
É isso, eu ataco ele primeiro e depois ataco o outro.
É porque ela, pelo fato dela voar, né, ela fica pegando ele e levando pro...
Além do fato de ficar atacando fogo você,
isso.
Né?
Então eu fazia isso também, eu matava ela primeiro. E esse lagarto aí, ele fica bem mais fácil. Você mata ele. Sim. Sossegado na espadada mesmo.
Porque ele usa uma lança, né?
Ele usa uma lança, ele é lento.
É lento, é bem tranquilo.
Então, nossa, mas esse cara, eu não me lembro o nome dele agora. Você nem se pode falar.
Youtuber?
Ele é um apresentador de TV.
Ah, sim.
E sei que maldades à parte ou não, eu ria muito dele.
É, aquilo. É, não é querendo, né, querendo pagar de
pagar de
show,
bonzão, né?
Mas é que é uma coisa simples, mas pra quem tá jogando a primeira vez, talvez seja o caso dele, você não entende de início, né? O que você tem que fazer, né?
É difícil.
Mas depois que você já tem uma prática, você derrota fácil aqueles dois lá. Que é meio que um boss de introdução, né? Ele não... É o primeiro boss mesmo, né?
De introdução só, né? Porque a partir...
Sim, é como se fosse um tutorial ali de como funciona o esquema dos boss, né? Que você entra numa sala e a sala é fechada e você simplesmente não sai dali enquanto você não derrotar eles, né?
E você não consegue prosseguir no jogo também.
Sim, você não prossegue no jogo se você não derrotar o boss.
Porque mesmo se você... Pode, por exemplo, vou mudar o caminho. Certos pontos do jogo, você consegue até mudar de caminho.
Certos bosses são até opcionais, né?
Sim, poder. Só que você vai chegar... você tem o caminho A, que é o chefe. Você fala, não, eu vou pelo caminho B. Uhum. Nesse caminho B, certa hora, vai ter um outro chefe também.
Exatamente.
Então vai... você vai ter que escolher, mata um ou mata o outro.
Sim.
Então,
outro ponto aí importante do jogo é que... cada pessoa que joga acaba fazendo o seu gameplay diferente do outro,
isso,
né?
Isso é muito legal no jogo.
Eu posso ir por um caminho, você pode ir por outro, outra pessoa pode ir por outro caminho. E assim, o jogo... ele é sempre diferente pra quem tá jogando, né?
Nunca é o mesmo jogo.
Nunca é o mesmo jogo. É lógico que é o mesmo jogo, mas a experiência é sempre diferente, né?
Outra coisa que eu gosto muito desse jogo e de jogos em geral que tenha esse elemento é a questão de você quebrar paredes,
segredos ali, né?
Os mistérios que envolve ali, né? Os segredos que tem dentro do castelo. Paredes que você quebra pra pegar o item. Existe até alguns bugs, né, no jogo. Que você consegue sair pra fora do castelo.
Sim, sim.
E eu particularmente eu gosto disso, eu acho legal esses. Claro que não é um bug, eu acho que o desenvolvedor ele fez até isso de propósito, não sei.
Colocou ali um segredo pra galera ficar se
um
matando
segredo,
pra tentar achar mesmo, né?
Até porque, por exemplo, quando você entra no mapa, que você quer visualizar o mapa do castelo, quando você salva o jogo, você consegue ver o tanto de... a porcentagem que você andou dentro do castelo.
Total do mapa preenchido, digamos assim.
Isso. Então, você pensa, 100%, eu vou dar o castelo inteiro, né?
Certo.
Porque a partir do momento que você sai desse castelo fazendo esse bug, entre aspas, né, em certos pontos do castelo, ele conta também mais porcentagem.
Ele passa do 100%,
ele
né?
Passa do 100%. Então, por exemplo, quando você termina o primeiro ou segundo castelo fazendo... ele, sem o Facebook, ele vai dar coisa de 200%, 200 e poucos.
Se eu não me engano, é 200,6%.
Isso, mas esse vírgula 6, ele vai dar em conta de parede que você quebrou dentro do jogo.
Ah, sim, sim.
Entendeu? Por ser do Entendi. Jogo mesmo, por ser segredo do jogo mesmo.
O castelo, se você explorar o castelo normal, você, como são dois castelos, vai aparecer 200%.
Isso, mais alguma coisinha pequena, 202%, 202, alguma coisinha por cento. Quando você consegue passar pra fora, forçar esse bug do jogo, se eu não me engano, ele vai ficar, fazer isso em dois castelos, ele fica em torno de 213%, 220%, algo parecido assim, não lembro exato. Uhum.
É uma coisa que força a galera a ficar procurando, né?
Fica procurando. Particularmente, já vi 1000 vídeos de gente explicando, eu não consegui fazer. Eu nunca consegui sair do castelo. Porque é uma coisa que é habilidade, né? Não é...
Eu lembro que tem um de um. Que você faz aquele macete do morcego, né? Que você se transforma no morcego e dá aquele dash que ele faz.
Dá
né?
um dash.
E consegue sair do castelo, né? Se não me engano, tem uma área, inclusive, que. Tem um save point, né?
Consegue sair.
Consegue sair, se não me engano, você desce uma plataforma que não estava prevista para estar ali, né? E tem até um save point para você usar ali. Mas é aquilo, são segredos que você só vai descobrindo quando você joga bastante, né?
Sim, com certeza. E uma outra coisa também, Essa tem até uma história legal, pelo que eu ouvi, não posso afirmar se é uma verdade. Mas logo no início do castelo, nos jardins do castelo ali, existe um calabouço. A primeira coisa que você vê quando você começa a jogar dentro do castelo, quando o Alucard pula ali aquela ponte que se fecha, existe um calabouço bem embaixo do seu pé. Você tá dentro do castelo já. Então você pulou a ponte.
Certo.
Aí que você, se você reparar embaixo do pé do Alucard, quando ele para, existe um calabouço. Aquele calabouço, ele tem como ser aberto, embora muita gente não saiba.
É, eu mesmo não sabia.
Através de itens, eu não lembro. Tem uma sequência de itens que você usa e você tem que sair e voltar. Tem toda uma sequência, eu não lembro exato como que faz isso. Mas é um calabouço que ele se abre. Você consegue explorar essa parte de baixo, como se fosse uma caverna. E, se eu não me engano, não tem itens, assim, influência.
Uhum.
Mas a história desse calabouço seria que o desenvolvedor, ele queria que existisse mais coisa ali dentro. Existisse mais uma... mais uma parte a ser explorada, entendeu?
Certo.
Porém, ele não conseguiu fazer isso. Não sei se é por causa de tempo, não sei se foi por causa de... bom, não sei. Só sei que é uma pequena parte, se não me engano, lá dentro só tem um save point, um negócio assim, sabe? E... mas, assim, é coisa que aumenta o seu percentual de exploração do mapa,
certo,
também.
Sim, é mais um motivo aí pra você tentar. Eu confesso que eu não sabia isso aí, mas eu vou tentar depois.
É, você tenta pra você ver.
Tô rejogando aí, vamos tentar aí explorar todos esses glitches, entre aspas, né? Tentar explorar o máximo aí o castelo, né? Uma coisa que a gente não... a gente falou meio rápido, mas... uma coisa importante do jogo, que é um dos principais pontos do jogo aí, é a questão da variedade de itens, né?
Nossa, muito, muito grande. Muito grande.
Muitos itens, muitas armas, escudos. É ele tem uma coisa diferente dos outros jogos, que... você tem duas mãos, né? Você pode equipar nas duas mãos do Alucard, né? Com o quadrado, no caso do PlayStation, né? Com o quadrado você usa a mão principal, a mão direita. E com o bolinho você usa a esquerda, né? Você pode equipar escudo e até equipar uma segunda espada, né?
Uma segunda espada ou um segundo cajado, né?
Sim, ou cajado, no caso, né? Você tem vários tipos de armas, né? Desde espadas, cajados, facas...
espada de duas mãos.
Espada de duas mãos, exatamente. Né? E também as transformações do Alucard, né? O Alucard aí que pode se transformar em morcego,
lobo.
Pode se transformar em lobo, pode se transformar numa névoa, né? Numa fumaça que faz com que ele passe por grades, né?
Isso.
Lugares que, entre aspas, seria fechado ali. Mas você se transforma nessa névoa, você consegue atravessar essas grades e vai, conforme você vai adquirindo essas habilidades, você vai abrindo possibilidade de você explorar cada vez mais o castelo,
cada vez,
né?
Mais o castelo.
Você passa num lugar, você vê uma saída no teto, mas como que você vai subir lá? Você não consegue simplesmente pular e entrar lá naquela sala, né, que teria no teto. Quando você pega o item do morcego, por exemplo, que você se transforma num morcego, que obviamente você consegue voar, você já começa a pensar, puta, eu posso ir em tal lugar. Posso ir em tal lugar que eu vou conseguir entrar lá agora. E assim por diante, né?
Sim, essa... eu particularmente, eu gosto muito dessas coisas do jogo. De... você pegar um item aqui, você tem que voltar pra usar o item em certo ponto. Pegar um item, tipo, no final do jogo e voltar numa sala no começo.
Sim, sim.
E às vezes... o que é legal do Castlevania é isso. Muitas vezes você pega o item... bem pra frente, aí você pensa, puta, agora eu posso voltar e pegar e acessar tal sala. Na hora que você chega lá, você vai ter uma recompensa, né? Muitas salas do Castlevania são assim.
Die, monster!
Falando um pouco aqui dos itens, existem alguns itens nesse jogo que são muito difíceis de ser dropados, mas... altamente... você será altamente recompensado. Existe uma espada que chama... me ajuda no nome aí.
Eu acho que é a Chrysaigen que você tá falando, né?
Chrissey Green?
Não acredito que a pronúncia seja essa. Chrissey Green, sei lá.
Pra mim é a melhor espada do jogo.
Não, mas isso aí não tem nem dúvida, né?
Pra mim
ela é um divisor de águas.
Isso.
Existe um jogo pré, antes de você encontrar esse item, e existe outro jogo depois.
Depois que você encontra esse item, porque esse dia, da última vez que eu joguei, eu tava contando quantos hits ela dá quando eu aperto uma vez o quadrado.
Uma vez o botão.
Ou bolinha, né? Pra quem gosta de pegar com a mão esquerda. Uma vez que você apertar o comando de ataque, ela dá 4 hits.
Sim, sim.
E se você fica apertando que nem um louco, ela dá...
Sim, ela é muito rápida. Ela é um item extremamente apelão. Extremamente apelão.
Mas extremamente difícil de se dropar.
O jogo até perde um pouco da graça dele de você usar esse item, no meu ver. Ele perde um pouco da graça. Mas eu particularmente, eu pego. Sempre que eu
também,
chego
eu
lá naquela sala, que
ela
é dropado de um... De um monstro, uma cabeça que fica voando
uma
na biblioteca do segundo castelo, né?
Uhum.
E eu sempre que chego ali, eu fico até ela dropar.
É, tem que ter paciência,
tem que ter uma paciência.
Porque é bom você ter pote, a Lucky Potion, né? Que é
que influencia a
ali,
de
sorte,
né? Você
influencia a ser dropado.
Dropar os itens, né? Aumentando a sorte aí da Lucard vai influenciar aí nos itens que são dropados
são
dos inimigos,
dropados,
né?
E leva um tempo, mas... Eu acho que vale muito a pena.
Vale a pena. Porque é um negócio...
Ela deixa o jogo mais fácil e divertido ao mesmo tempo.
Sim. É legal você chegar num boss assim. Tira um pouco da questão da dificuldade, mas é legal você chegar num boss e
é legal você
ele matar, entendeu?
Arregaçar ele. Tipo, você se sente bem com isso.
Exatamente. Mas... Eu tô pensando em não pegar esse item nessa jogatina que eu tô fazendo agora.
Uhum.
Entendeu? Tentar derrotar todos os boss na raça mesmo, do jeito que tem que ser. Tem que ser não, né? Cada um joga do jeito que quiser, mas...
Que gostar, eu acho.
E eu vou tentar não pegar
mas
ele, porque pelo que eu falei, o jogo em si ele já não é um jogo tão difícil. Quando você pega esse item, essa espada, então, aí que simplesmente...
Essa espada, ela tem uma curiosidade. O nome dela,
Chrissey Egg,
no Brasil... É o mesmo nome do Lar das Águias do Senhor dos Anéis. É um lugar, né? Pra quem gosta e pra quem acompanhou e leu os livros do Tolkien vai saber do que eu tô falando. É o Lar das Águias de Thorondor, nas obras do Tolkien. E outra coisa também, existe uma espada chamada Gurtang.
Uhum.
Durante o jogo. Ela também tem o nome de Mormegil. Eu não sei.
Ah, sim, é Mormegil. Eu sei que espada que é essa.
Mormegil é o nome da espada do Turin. Do Turin Turambar, também do Tolkien. Então dá pra ver aí que o Tolkien influenciou bastante aí o desenvolvedor do jogo, né?
Sim, algumas homenagens
algumas
ao
homenagens.
Tolkien. Eu confesso que essa Mormegil eu não sabia, não.
Mormegil é um homem élfico,
né? Eu peguei ela há pouco tempo no jogo.
Ah, você tá com ela.
É uma espada.
Você tá com ela, inclusive. Hã?
Sim, eu acabei de pegar ela, mas assim, é uma espada bem mais ou menos, né? Eu tava nesse ponto do jogo que eu tô usando aquele Star Rod, sabe?
Sei.
E prefiro aquele Star Rod, porque ele é mais rápido e tal, né?
Que amor, Miguel.
Exatamente. É, aí volta naquilo que a gente falou, a variedade de itens, né? Você poder escolher entre, sei lá, usar o que nem eu uso, prefiro usar um cajado, que é mais rápido, mesmo que tenha um ataque mais fraco.
Mais fraco.
Mas ele é mais rápido, então uma coisa compensa a outra, né?
Eu gostava muito de usar as adagas do jogo.
Sim.
Não as de arremesso, as que você equipa. As adagas que são consideradas primeiro item.
Sim.
São ataques rápidos, pouco menos de dano, né? Mas são mais rápidos. E é bem legal você saquear alguém no jogo.
E outra coisa que é interessante no jogo são as magias, né? As skills ali do Alucard, né? Tem uma variedade aí de magias que pra você usar elas, você tem que fazer um comando ali, né?
É, um combo.
Um Hadouken ali, né?
É.
Pra poder usar ela, as magias, né? E...
Tem o Fireball, né? Que ele abre a capa, sim, assim, sai a bola de fogo, né?
Mas tem aquela famosa magia aí que, é, pra quem tá começando o jogo, é indispensável já aprender ela, né? Porque ela facilita muito o jogo, que é a Soul Steel, né? Uhum. A Soul Steel, ela volta naquele ponto das questões de ter alguns itens e algumas coisas no jogo que são bem apelonas, né? A Soul Steel, ela é uma magia bem apelona, né? Porque ela, além de te deixar imune, ela tira energia dos inimigos e dá pra você, né? Você, além de atacar os inimigos, você tá se curando ao mesmo tempo, né?
Ela ataca todos os inimigos que tiverem alcance na tela ali, né?
Na tela, exatamente.
E traz... Não tira muito dano, assim. Mas ela dá vários ataques, né?
Dá então, vários.
No final dá uma soma boa, dá uma soma de...
Sim, se eu não me engano, ela dá 8 de dano por cada...
Por cada orbe que sai ali, né? Isso, só que ele solta várias orbes assim, ao mesmo tempo, então...
São vários, exatamente. Então, mas ela é importante pelo fato... Às vezes você tá morrendo ali no boss, alguma coisa, você dá o seu steel, dá um dano bom no boss e ainda se cura, né?
Porém, o seu steel é muito difícil de ser...
Ela é a mais difícil, né? Até porque ela é melhor, né? Então tem que ser mesmo.
Ela é melhor, né? Mas...
Ela tem um comando bem difícil de fazer, né?
Se eu não me engano, o comando dela é meia lua pra trás, um pra frente...
É pra trás, pra frente, meia lua, pra trás,
isso,
pra frente.
Isso, pra trás, pra frente, meia lua, pra trás, pra trás, pra frente. E o X ou bolinha.
Pra trás, pra frente, meia lua, pra trás, pra frente.
E o ataque,
no caso, né?
Às vezes, na hora do desespero ali, você não consegue soltar, né?
É difícil, não é fácil, não. Não é tão fácil, não. E eu, nossa, acontece direto comigo. Eu tento dar seu estilo, ele dá Dark Metamorphosis, né?
Isso, também que é parecido.
Direto, né? Mas assim, que tem um comando parecido, mas ela é uma magia diferente, né?
Uhum.
É uma magia que faz você se curar a partir de inimigos que tem sangue, né? Quando você
tem
derrota
sangue,
um inimigo que tem sangue, é meio como se ele se curasse banhando no sangue dos inimigos.
Se,
né,
você tiver lutando contra uma caveira, por exemplo, não vai acontecer nada, né?
Porque ela não tem sangue, obviamente.
Não tem sangue.
Né? É, exatamente, alguns inimigos quando eles morrem, eles explodem, né, em fogo, eu quero dizer, né, eles,
uhum,
pegam fogo, alguma coisa assim, e esses inimigos, a Dark Metamorphosis não ajuda em nada, né,
não ajuda em nada.
Só inimigos que tem sangue, é umas coisas, são detalhes interessantes do jogo, né.
É, o jogo ele é repleto disso, né, ele é
sim,
repleto
sim.
De, é um jogo que quanto mais você explorar, mais, tanto questão de mapa, quanto a questão do personagem, quanto mais você for a fundo... Mais coisa você descobre, mais... Particularmente, olha, pra mim é um... Puta jogo, cara. É um jogo que eu jogaria minha vida toda ainda.
Sim, dá pra... É um jogo ótimo. Ele tá no meu top 3, fácil. Um dia a gente vai fazer aí um episódio dos nossos top 3, top 5, não sei.
Pra vida
inteira.
Dos nossos
jogos aí de todos os tempos, né? Mas o Castlevania, com certeza ele vai aparecer. Ele tá no meu top 3, tranquilamente. E... É um jogo que, nem você falou, dá pra jogar ele... Um jogo que envelheceu muito bem. Ele passa geração após geração e ele continua um jogo extremamente divertido até hoje. Mesmo questão de gráficos, jogabilidade. É um jogo extremamente divertido. Die, monster!
Falando um pouco sobre os elementos do jogo... Uma coisa que tem que ser destacada, e muito bem destacada, por sinal, é a trilha sonora. Cara, fantástico.
É, a trilha sonora realmente é um caso à parte. Eu, assim, pra mim é a melhor trilha sonora já feita. Pelo menos dos jogos que eu joguei, que não foram poucos, é a melhor trilha sonora.
Olha, muitos podem discordar, mas do PlayStation 1...
Eu acho, assim, difícil você discordar. Alguém discordar, porque quem discorda de que não é a melhor trilha sonora do PlayStation 1 é porque não jogou, entendeu? Porque só de você ouvir a questão ali de toda a orquestra, né, tudo que envolve a trilha sonora ali, os instrumentos que foram usados, é algo realmente épico.
Tem uma pegada gótica,
sim,
uma pegada medieval, uma pegada...
E os ouvintes estão aí podendo
muito
ouvir aí no fundo, né, a trilha sonora. E no final eu vou deixar algumas músicas aí das principais, deixar tocando no final aí, pra vocês poderem ter um pouquinho aí do gostinho do que é a trilha sonora desse jogo, né?
As batalhas de boss, as músicas que tocam durante a batalha, cara,
dá uma atmosfera,
uma emoção maior ali.
Muito legal, né? Uma tensão do momento ali, né? O momento já é tenso por si só, pelo fato de ser uma batalha com o boss, né?
E a música vem pra te dar uma tensão maior ainda.
Maior ainda. Realmente é marcante a trilha sonora desse jogo. Algumas músicas, eu vou passar a minha vida inteira e simplesmente não vou esquecer delas. Né? Não só desse Castlevania, né? De outros jogos também, mas a trilha sonora desse jogo é especial, realmente ela é especial. E como eu falei, pra mim é a melhor disparada de
todos os
jogos que eu já joguei.
Eu concordo também.
Né? Existem muitos jogos com trilhas sonoras excelentes.
Ainda mais hoje em dia, né?
Ainda mais hoje em dia com a evolução da tecnologia e dos jogos, né? E... Você vê que até hoje a trilha sonora do Symphony of the Night continua absurdamente linda.
Ainda mais se você comparar com a época, né? 1997, o jogo foi lançado.
Sim, sim.
Uma trilha dessa, cara, é de pra aplaudir em pé.
Realmente é impressionante o trabalho que eles fizeram com essa trilha. É um negócio impressionante.
É bem orquestrado, é bem...
Então vale aí citar aí quem é a compositora, no caso aí da trilha sonora de Castlevania Symphony of the Night, que é a Michiru Yamane, é isso mesmo? É. Né? Michiru Yamane, que fez aí um favor aos gamers aí, fez realmente uma obra de arte.
E ela já ouvia composto
hoje.
Ela já ouvia composto para o Castlevania Bloodline.
Bloodline, exatamente.
Você percebe durante a trilha sonora que, igual eu falei anteriormente, contém um gênero muito diverso, né? Tem um techno por trás ali, um rock gótico, jazz e música clássica também, né? Você pode ir ali. Com um pouquinho de heavy metal, né? No caso dos boss, quando você entra na sala do boss.
Sim, bem... sim. Não tem outras palavras pra... Não tem outra palavra pra definir a trilha sonora desse jogo que não seja perfeita.
Perfeito.
Ela é simplesmente perfeita.
Die, monster!
Bom, acho que é isso, né?
Por enquanto é isso.
Então a gente vai se despedindo aí dos nossos ouvintes. E espero que vocês tenham gostado desse episódio, né? Em breve aí teremos novidades aí no podcast, página do Facebook, Twitter, tarará, redes sociais, né? Pra gente poder interagir um pouco com os nossos ouvintes. E é isso aí. Alguma coisa a acrescentar aí, Davi, na despedida?
Gostaria sim, viu? E como a gente citou, como esse jogo ele foi aí divulgado boca a boca, né? A gente podia pedir para os nossos ouvintes fazer isso também, né? Divulgar o nosso podcast que está começando agora.
Sim, com certeza.
Um boca a boca aí.
Espalhem a palavra aí para os seus amigos, né? Die Monster Podcast. Fácil de achar nos agregadores aí de podcast, no iTunes. Só digitar Die Monster que já vai aparecer lá. Fácil de encontrar. E espalhem aí o nome aí do Die Monster Podcast e joguem Castlevania Symphony of the Night.
Joguem.
Porque é certeza. Um jogo que, para todos os amantes aí de games, é um jogo que você tem a obrigação de jogar.
Fundamental. Pra quem realmente gosta de jogos aí com história, né? Com uma ótima jogabilidade, com uma ótima trilha sonora. Indispensável.
Então, ficamos por aqui. Um abraço a todos e tchau, tchau.
Um abraço a todos e até a próxima. Thank you.